Entre as maiores empresas do país estão as cooperativas, principalmente as cooperativas do agronegócio paranaense. As cooperativas estão no estado onde predomina a pequena e a média propriedade rural, mas a competitividade do agronegócio envolve grandes investimentos. Como conciliar o pequeno e médio produtor e um mercado tão competitivo? As cooperativas têm um papel fundamental nisso. Eu converso agora com o presidente da Cocamar, Cooperativa Agroindustrial, o senhor Luiz Lourenço. Senhor Luiz Lourenço, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes.
Conciliar um mercado competitivo, principalmente quando se fala em agronegócio, em que tem grandes empresas envolvidas, multinacionais, e um pequeno e um médio produtor que, se você pensar isoladamente, tem dificuldades no mercado como esse. As cooperativas aí desempenham um papel fundamental.
Bem, Gilson, um pequeno produtor, um médio produtor, sem uma cooperativa, ele talvez nem existisse, ele não teria viabilidade. Então, o cooperativismo é, vamos dizer, a grande fazenda que reúne a todos os produtores, que vai transicionar no mercado. É por isso que o cooperativismo tem essa força que tem, né? Então, ela, simplesmente, usando a força de todos os seus cooperados, acaba indo ao mercado e trabalhando no, como se fosse um grande produtor, né?
Agora, quando você fala que o senhor mesmo usou a palavra grande fazenda, uma grande fazenda que tem muitos proprietários e um administrador.
Esse é o problema, mas você tem, naturalmente, algumas técnicas, tem questões que são amplamente debatidas, uma transparência de gestão que acaba orientando a todos. Evidentemente, deixando cada um por si também para as suas decisões. Se ele não entender a cooperativa como o melhor negócio para ele, ele vai procurar outros caminhos, né? Por isso, esta livre adesão, que é também um princípio do cooperativismo, se aplica às operações dele dentro da cooperativa. Mas a gente tem aí 70, 75% de todos os negócios da região passando pela Cocamar. E isso quer dizer, estamos trabalhando bem, estamos resolvendo o problema desse produtor, e estamos lhe agradando, isso é importante, né?
Agora, quando se fala de resolver o problema do produtor agrícola e se fala de gerar competitividade no mercado, como é o mercado do agronegócio, nós conversamos algumas vezes sobre isso, inclusive o senhor em entrevista ao programa Nosso Capital e Poder, o senhor colocou que é importante entender que ser administrador hoje de um empreendimento agrícola é ser um empresário e agir como empresário. E a gente tem uma tradição no país que a propriedade da terra tem outra forma de ser entendida. Muitas vezes é um legado, a extensão agrícola, resistência a mudanças. Isso existe ainda hoje, essa resistência? Ainda é difícil educar?
A partir da percepção de que é um produtor rural, né? No entendimento urbano, a gente já tem um cidadão aí caipira, um cidadão que não sabe falar direito, né? Tem toda essa percepção. Tem lá aquele também que se entende que nós somos predadores do meio ambiente. Então tem tudo isso. Mas evidentemente não há espaço para amadores mais. Quer dizer, simplesmente hoje a questão está necessitando de profissionalismo e alto profissionalismo. E altos investimentos. O produtor já não é mais um caipira como a gente imaginava no passado. Ele hoje é um empresário rural que precisa competir com melhor produtividade possível, precisa competir com as melhores tecnologias, precisa entender que isso é o futuro dele. As coisas andam muito rápidas, especialmente nesse momento em que nós vivemos, com essas tecnologias todas sendo implantadas, especialmente os transgênicos. Então não há como fugir desse mundo competitivo. Quer dizer, uma cooperativa, quando trata com o produtor, ela trata ele como um cooperado, trata ele de uma maneira diferente. Mas quando a cooperativa vai ao mercado, ela tem que se colocar em frente a grandes empresas, como Coca-Cola, Nestlé, Unilever, que são empresas líderes mundiais de produtos. Então a gente tem que ser competente também, senão a coisa não anda, não tem futuro, né?
Aí o pequeno produtor, em alguns momentos, ele quer que a cooperativa o proteja, ou seja, ele fica meio que vitimado?
Bom, Gilson, isso já passou esse tempo, porque no passado o cooperativismo era entendido como solução de todos os problemas. Eu sempre tenho uma expressão seguinte: quando um gordo cai na piscina, você não dê o braço para ele, você simplesmente joga uma cordinha para ele e tenta ajudá-lo. Porque senão você vai junto. E no passado o cooperativismo agia dessa maneira. Muita gente ia para a piscina, caía, tinha seus problemas, e a cooperativa começava a ajudá-los sem um plano de saída, sem uma solução à vista. Então hoje nós ajudamos. Ajudamos quando há um plano que ele aplica, vamos dizer, uma recuperação aplicada ao negócio dele. Se ele tiver viabilidade, nós ajudamos. Se não, não, ele vai se afogar sozinho. Infelizmente, é a regra da vida. Nós não temos como transferir dinheiro de um produtor bem equilibrado para um produtor que não tem viabilidade econômica. Não há como. Isso, nenhum presidente de nenhuma cooperativa está autorizado a pegar dinheiro de uma pessoa para ajudar uma pessoa que não vai pagar as contas no futuro.
O Paraná é um estado, vamos dizer que diferente, ele tem um grande número de cooperativas muito bem sucedidas, em algumas partes do país a dificuldade de montar uma cooperativa e desenvolver ela. Essa mesma lógica que o senhor colocou, de que a cooperativa tem que ser um projeto maior, e o pequeno e médio produtor tem que se engajar nesse projeto maior. É aquela coisa que o senhor falou do gordo caindo na piscina. Será que hoje nós temos, em alguns lugares do Brasil, esse pequeno e médio produtor que reclama do Estado, que o Estado faça esse papel de protetor? Há muita infantilização, às vezes, e muita vitimização do produtor agrícola brasileiro, falando em âmbito nacional?
Eu vejo, sim, Gilson. Mas um cooperativismo, ele não é receber a produção, né, pagar direitinho, pagar um bom preço. O cooperativismo é uma cultura, e isso é que é o problema. Eu vejo aí a cultura, que é ter que passar novas tecnologias, ensinar o produtor a fazer as coisas adequadamente, vamos dizer, num certo sentido, educá-lo dentro dessa questão do negócio, né, que é o negócio da agricultura. E isso não é muito fácil. A gente vê muitos produtores muito resistentes, você já mencionou esse fato de resistências. Dentro do Brasil, nós temos muitas regiões que o cooperativismo podia ser muito útil, mas às vezes tem esse problema de ensinar esse grupo de produtores a melhorar seus manejos, melhorar as tecnologias e deixar de reclamar do governo, que se de fato ele reclama muito. Tudo é culpa do governo nesse país, né? Tudo é culpa do governo. Na verdade, esse é um problema. O outro problema que eu vejo sério é o uso político das estruturas da cooperativa para fins eleitoreiros, né? Isso é muito comum, e nós tivemos isso no Paraná no passado, e não dá certo de forma nenhuma. A cooperativa simplesmente quebra porque ela passa a ser utilizada. Então, o grupo que vai gerir essa cooperativa, que seria o grupo de produtores, ele tem que ser isento, profissional e ter uma visão muito isolada da política e outras coisas que podem interferir no negócio. Isso não é fácil.
Senhor, o senhor tem aí há muito tempo de história com o agronegócio. E essa região onde nós estamos, a Cocamar, foi inclusive historicamente uma cooperativa que surgiu por causa do café. Na década de 70, em 1975, uma geada acabou definitivamente com o café paranaense. Tirou o Paraná de um dos maiores produtores do país e o transformou, talvez, em quase que um produtor zero de produção. Ao mesmo tempo, as cooperativas, é claro, que viviam do café, sofreram o baque. Naquela época não tinha agrônomo, não tinha previsão do tempo com muita precisão, a terra necessitava efetivamente de trabalho braçal, pouca mecanização. Hoje nós temos o inverso: mecanização, engenheiros agrônomos, somos capazes de transformar o arenito numa terra produtiva. Quer dizer, nós temos muito suporte técnico, e esse suporte técnico faz do produtor agrícola mais responsável pelo seu próprio empreendimento?
E disso que eu estava dizendo, quanto é que a gente está contribuindo para que ele, através desses mecanismo de agrônomos, etc. E não só isso. Nós temos um Embrapa, nós temos um IAPAR, nós temos centros de pesquisa que estão produzindo tecnologias que nós, então, difundimos no campo. Esse é o movimento adequado para o crescimento. Esse é verdadeiramente o cooperativismo. Porque comprar e vender é uma ação relativamente simples, né? Agora, promover um crescimento com tecnologias, com novas abordagens, é aí que reside o grande problema nosso. E nós temos ainda hoje espaços, por exemplo, para crescer na produtividade regional. Eu sempre discuto isso com os nossos produtores. O Paraná, o norte do Paraná, a nossa região tem as melhores terras do Brasil, indiscutivelmente, mas não tem a melhor produtividade. A melhor produtividade está em lugares onde o solo era bem mais pobre. Por quê? Porque a tecnologia aplicada numa região como o Cerrado, que não permite fazer tecnologia abaixo da top, não é? Aqui se pode fazer tecnologias um pouco abaixo, então a produtividade cai. Então isso é um espaço que nós estamos trabalhando. Nós temos a melhor terra, mas não temos a melhor produtividade. E por que não? Aí que temos que trabalhar.
Quando se fala, por exemplo, das terras da pecuária, que o senhor chegou a conversar um dia conosco na região de Paranavaí, por exemplo, era possível expandir a produtividade agrícola e mudar um pouco essa cultura? A gente tem uma relação muito precária ainda com o que se produz e com a extensão de terra que se produz?
Bem, está iniciando um processo um pouco mais acelerado de transformação dessa região. Nós temos agora muitos projetos em andamento. Mas a velocidade que esse projeto está andando é muito baixa. Nós estamos, inclusive, com marcado dia 9 de agosto, com o governador do estado, Beto Richa, lá em Umuarama, numa propriedade já com essa tecnologia em andamento, de extremo sucesso, fazendo um encontro no sentido de o governo do estado adotar a tecnologia de integração lavoura-pecuária e floresta, que é a tecnologia que se aplica ao arenito, como um projeto do governo do estado. Então nós pretendemos incluir todas as forças, aí a Emater, a própria Secretaria, o IAPAR, a Embrapa, todo nesse processo para que a gente tenha ganho em velocidade. A diferença, Gilson, entre o status atual da produtividade de carne que nós temos hoje dentro desse quadro de baixa fertilidade do solo, para aquele que a gente consegue naquele projeto que já está em andamento há alguns anos, é pelo menos 10 vezes mais. Então, eu não acho que seja justo você estar com um volume de terra produzindo um décimo daquilo que poderia produzir. Isso precisa ser mudado. Isso aí não é normal, não se pode usar a terra dessa maneira. Então, essa é uma crítica que eu faço aos pecuaristas, porque são os mais resistentes, mas que a gente, de algum modo, precisa conscientizá-los de que essa produtividade é muito baixa e é ridícula, não espelha o potencial do solo, né?
Ou seja, você tem riqueza, mas não sabe produzir e utilizar ela, você tem uma má utilização.
Na verdade, é uma acomodação em cima de um extrativismo que nós tivemos ao longo do tempo e que está se exaurindo agora, que não tem mais o que fazer. Hoje você não tem mais produtividade em cima do solo do jeito que ele está. Qual é o que vem pela frente? Né? Pode ter várias respostas, mas certamente não é o caminho adequado para a região. Né?
Senhor Litorenço, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, gente. Uma boa tarde a todos os ouvintes.
Conversei com o Luiz Lourenço, presidente da Cocamar, da Cooperativa Agroindustrial. Falamos sobre o papel da cooperativa no mercado competitivo do agronegócio, com tecnologia avançada, em que é necessário atender aos interesses do pequeno e médio produtor. Comentamos também sobre a exploração adequada do solo e terminamos aí discutindo as áreas que, às vezes, produtivas, não são utilizadas de forma correta, não com a tecnologia correta, e acaba se utilizando uma grande extensão de terra com pouca produtividade. Essa foi a nossa primeira entrevista da Semana de Agronegócio que estamos promovendo aqui na CBN. Terá uma série de entrevistas falando sobre o agronegócio. Setores como, por exemplo, a nossa próxima entrevista, inclusive, é sobre esse tema, é sobre a produção de álcool. O álcool que foi o chamado combustível alternativo criado pela ditadura militar, que até hoje não conseguiu se estabilizar no país e cumprir o seu papel. Nós vamos conversar com o presidente da Alcopar, Miguel Rubens Tranin. É a nossa entrevista de amanhã às 13h10 da tarde.